Rudandan, seja bem-vinda ao programa. Bom dia.
Bom dia.
Obrigada por nos atender por telefone.
Ai, é meu prazer.
Prof, deixa eu te perguntar um pouco sobre as tuas curiosidades, né? Está no Brasil há quanto tempo? Domina bastante a língua, tanto que é professora, né, do curso de Línguas Estrangeiras da Universidade de Caxias do Sul. Como é que é a experiência de estar no Brasil?
Ah, faz mais de 10 anos estou morando no Brasil. É que aconteceu bastante coisa aqui, eu vim estudar aqui, depois conheci meu marido, a gente casou e eu decidi morar aqui.
Interessante, 10 anos já, que coisa boa. Rudandan, me conta um pouco sobre o que significa o calendário chinês, como se mantém ainda de forma ainda tão tradicional na cultura chinesa e de vários países do mundo oriental. É o calendário mais antigo que se tem conhecimento mesmo?
É um dos calendários mais antigos do mundo mesmo. Esse calendário chinês, a gente também chama calendário lunar, começou a usar na dinastia Xia, 4 mil anos atrás. Ele é um calendário baseado nos movimentos da Lua e do Sol. Ele tem 12 meses e no total de 354 dias. Para combinar com um ciclo solar que tem 365 dias a cada 3 anos, acrescenta um mês. A cultura de vários países que usa esse calendário, como Coreia, Vietnã e também as comunidades chinesas ao redor do mundo, que ele é bem diferente compara com o calendário internacional. Os nomes dos anos não são por números, são formados por 60 nomes chineses, fazendo um grande ciclo a cada 60 anos. Por exemplo, esse ano chama a Zhenyin, que é a pronúncia chinesa. Uhum. E esse calendário é muito difícil de calcular. Normalmente a gente compra pronto, né? É com as informações dos dois calendários juntos. Por exemplo, hoje é dia 3 de fevereiro. No mesmo lugar do calendário está marcado também o dia 3 de janeiro em outra cor. Esse é o calendário lunar.
Interessante, interessante. Sobre essa questão, por exemplo, do contexto histórico que fez com que o mundo, no geral, adotasse mais o calendário gregoriano. Você sabe por quê? Porque ele tinha toda uma fundamentação de uso na época. A gente sabe que a China, em especial, era um dos países mundiais mais desenvolvidos em termos de conhecimento e, por isso, produziu saberes como esse. E aí veio o calendário gregoriano. Por que ele caiu mais, digamos assim, no gosto do mundo do que em detrimento, por exemplo, do calendário chinês?
Porque usa sol. O calendário gregoriano começou a usar na China a partir do ano 1912, mas nunca parou de usar o calendário lunar. Uhum. É que um ano antes, em 1911, aconteceu uma grande revolução na China, chamada Revolução Xinhua, e que acabou com a dinastia e o novo governo adotou o calendário universal.
Ruth, tem uma outra coisa importante assim, para nós, em termos de conhecimento, de curiosidade. A gente sabe que o calendário chinês ele é baseado nos animais, né? Por exemplo, ano passado foi o ano do touro, esse ano é o ouro do tigre, mas tem alguns valores, por exemplo, que são atribuídos aos animais conforme os anos. Ano passado foi o ano do touro de ferro, né? Esse ano, por exemplo, eu tenho ouvido falar que é o ano do tigre de água. Que simbolismos são esses que colocam atributos aos animais que simbolizam o ano?
Que isso, na verdade, tem relação com os 60 nomes de ano que eu falei antes. O nome desse ano é água. E daqui a 12 anos vai ter um ano de tigre de novo, mas vai ser o tigre de outra coisa. Não é mais água.
Entendi. Ah, entendi. É uma combinação de elementos que fazem parte da estrutura do calendário, é isso?
Sim.
Entendi, agora ficou mais claro. Uma outra coisa importante é que nós ocidentais, Prof. Rudandan, gostamos muito dessa simbologia, por exemplo, mais metafísica, de imaginar que há um simbolismo de energias ou de conhecimentos ou de, digamos assim, atributos também conforme o animal. Fala-se muito, né, que o ano do tigre é para desenvolver a coragem, já que o tigre é corajoso, né? O que tem de mito e o que tem de verdade nesse pensamento?
Isso, na verdade, é difícil explicar. Os atributos, normalmente, têm muitas informações. Não consegue explicar com poucas palavras. Quem tem interesse pode pesquisar na internet, que vai achar várias páginas com essas informações. Aí na China tem profissionais também que fazem isso. É que é difícil falar assim, uhum. É tigre, é colagoso só.
Sim, é simplista demais, é isso?
É, simples demais.
Mas tem relação os atributos dos animais, que são o simbolismo do ano, com aquilo que, por exemplo, pode ser uma bandeira, um estandarte, para desenvolver naquele ano. Tem sentido isso?
Tem, sim.
Tem um certo sentido. Ok. Prof. Rudandan, deixa eu perguntar também sobre a tradição vivida aqui no Brasil, né, para descendentes chineses. Se mantém, se consegue preservar, e como se preserva essa tradição para além só da língua, mas na cultura mesmo, vivenciar o ano novo? Tem alguns elementos. Sei que na China mesmo existe o Festival da Primavera, né, que vai um longo período, são praticamente 15 dias. No Brasil se faz isso também ou não?
No Brasil, na verdade, eu não estou vendo muitas pessoas. Segue isso. Mas como eu tenho chinês por todo, ao redor do mundo, então que eles estão divulgando essa cultura também para pessoas de outros países. Eu estou vendo que em vários países o povo faz, comemora mesmo o ano novo chinês.
Uhum.
No Brasil não estou vendo muito isso. Aí. São Paulo, eu acho que tem mais, que onde mora mais chineses.
É verdade, tem uma comunidade bem grande, né? Bem grande. Pegando a origem do festival, né? O Festival da Primavera, ele, na verdade, tem a ver com uma comemoração muito antiga também, desde aí dos tempos, né? Antes de Cristo ainda, até onde eu pesquisei, né, Prof. Rudandan, e várias origens que são baseadas em mitos e lendas. Eu queria lhe perguntar se tem sentido que nós, por exemplo, aqui conhecemos, né, uma dessas lendas que dão origem, por exemplo, ao Festival da Primavera, que vem junto com o Ano Novo, era de que um monstro, né, atacava aldeões no começo de cada ano, o Nian, não sei se eu pronunciei corretamente, e aí acabou que tinha um outro que foi criado, né, o dragão, para fazer esse combate, trazendo esperança, fortuna, segurança. Essa lenda é uma lenda que se conta, por exemplo, no folclore chinês, para as crianças, para as famílias?
Ah, sim, existe uma lenda mesmo, disse que tem um monstro que chama Nian, né? Ele ataca sempre as pessoas. E uma pessoa descobriu que pode estourar bambu, pintura, os papéis vermelhos nas portas, e consegue assustar esse animal, porque ele tem medo de vermelho. Aí, assim, virou uma tradição. E quando chega a festa da primavera, sempre tem fogo artificial e decoração de lanterna, tudo vermelho.
Ah, entendi. É por isso do vermelho dessa época. Professora Rudandan, alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado e que seja parte da sua cultura, da sua tradição, que a senhora gostaria de compartilhar nesse momento com as pessoas que moram aqui, que residem em Caxias do Sul?
Pode compartilhar sobre o horóscopo chinês, que tem relação com o calendário lunar também, que é o horóscopo chinês, que cada ano corresponde a um signo representado por um animal. Tem 12 animais no total. Eles são rato, boi, tigre, coelho, dragão, cobra, cavalo, cabra, macaco, galo, cachorro e porco. E esse ano, a partir do dia 1º de fevereiro, entra ano de tigre. E existem várias explicações. Fala sobre como definir esses animais e a ordem deles. Uma explicação diz que tem relação com horário chinês antigo, que na China antiga dividiu o dia em 12 horas. Cada hora tem um nome chinês. Para facilitar lembrar isso, colocou o animal junto com cada hora. Por exemplo, a primeira hora é entre 23 horas e 1 hora, madrugada. Esse período o rato procura comida. E depois, entre 1 hora e 3 horas, o boi procura pasto. Tá? E entre 3 horas e 5 horas, o tigre começa a caçar. E assim por diante.
Professora Rudandan, muito obrigada pelas explicações aqui, né, por partilhar essa visão sobre cultura que tens como tradição e a cultura que vai abraçando também aqui essa que faz parte da Serra Gaúcha. Muito obrigada, obrigada ao seu esposo que ajudou aí também na entrevista, viu? Forte abraço para você.
Obrigada, te agradecer também.
Ah, e feliz ano novo, viu?
Ah, obrigada igualmente. Feliz Ano Novo de Tigre.
Obrigada, obrigada.